eu entendo perfeitamente todas as restrições, né? O governo está muito emparedado, tem uma série de restrições do Congresso, tem o arcabouço fiscal, mas eu acho que a gente está precisando sim de alguns gestos a mais para a comunidade científica, para as universidades, porque afinal de contas foi uma comunidade que ele sempre é ali, né? Sempre combatendo o negacionismo e os negacionistas, sempre defendendo a ciência. Então, eu acho que a gente está precisando realmente de um apoio maior.
A ciência no Brasil vive um momento desafiador. Além do negacionismo que se mostrou especialmente durante a pandemia do Covid-19, a carreira de cientista enfrenta uma crise marcada por restrições orçamentárias e falta de estímulo a essa comunidade, o que, como consequência, compromete o seu avanço em diferentes frentes e também o desenvolvimento do país. Sobre esse tema, eu converso hoje com Tatiana Roque, que é professora titular do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e ex-secretária de Ciência e Tecnologia da cidade do Rio de Janeiro. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A professora Tatiana Roque é também autora do livro História da Matemática, Uma Visão Crítica, Desfazendo Mitos e Lendas, que foi publicado pela Zahar e levou o Prêmio Jabuti de 2013. Ela é também autora do livro O Dia em que Voltamos de Marte: As Relações entre Ciência e Política em 4 séculos de História, esse lançado pela Editora Crítica e que foi finalista do Prêmio Jabuti 2022. Na conversa a seguir, ela fala dos desafios da ciência hoje e também das possibilidades de transformação da sociedade por meio da tecnologia e da pesquisa. Escuta esse nosso papo. Professora, obrigada por estar aqui com a gente hoje.
Obrigada, Luara. Prazer estar aqui com vocês.
Hoje a gente vai falar aí do momento atual da ciência, enfim, de futuro, de presente. E no seu livro, O Dia em que Voltamos de Marte, Relações Político-Científicas, você lembra que a gente vai precisar de muita ciência e de muita tecnologia para que exista futuro, né? Mas não. Uma coisa que me chamou a atenção, mas você não fala do futuro relacionado à ideia de progresso tradicional, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessa relação entre ciência, tecnologia e futuro.
Quando a gente pensa em futuro, hoje, eu acho que a gente pensa em duas coisas, né? Primeiro, nas mudanças climáticas, que é algo que está realmente colocando em risco o nosso futuro. E, em segundo lugar, na inteligência artificial, né? No caso das mudanças climáticas, eu acho que quando a gente pensa em ciência, primeiro, a gente tem uma ciência que está 100% convicta de que as mudanças climáticas estão acontecendo por causa da ação humana. Então, a gente precisa muito da ciência, porque é a ciência que nos dá esse conhecimento. Mas a gente precisa da ciência num sentido também de divulgação, de convencimento. A gente precisa fazer com que as pessoas acreditem na ciência. Então, isso no caso das mudanças climáticas. Agora, no caso da inteligência artificial, eu acho que já é um pouco diferente, porque já é essa visão da tecnologia como aquela que pode tudo, né? Será que a tecnologia vai substituir os seres humanos? E aí, nesse sentido, mesmo nas mudanças climáticas, isso tem um problema, porque muita gente acredita que o problema das mudanças climáticas pode ser resolvido pela tecnologia. E a gente não tem nenhuma evidência disso. Né, de que essas soluções de geoengenharia, que chama, né, umas parafernálias, bota um espelho no sol para que não ilumine a terra durante alguns meses e resfrie a terra. Nada disso tem comprovação de que funcione. Então, eu acho que essas duas questões trazem também um certo medo, né, um certo susto. Quem não está assustado com as mudanças climáticas ou com a inteligência artificial, né? Então, eu acho que é um momento em que a ciência e a tecnologia, elas também estão ligadas a uma certa ansiedade, a gente poderia dizer. Por isso que a gente tem que tratar mesmo dessas áreas, desses conhecimentos, de uma maneira muito cuidadosa, para não fazer com que essa ansiedade aumente, e sim mostrar que as soluções, que as saídas, também vão vir pela ciência, mas não com soluções mágicas.
E professora, quando você diz aí nesse pensamento meio mágico em relação às soluções dos problemas, né, que na verdade não tem nada a ver com ciência, porque ciência é algo realmente muito complexo, né, e que tem aí um lastro antes de você resolver alguma coisa, a gente enfrenta no Brasil uma crise em relação à ciência, que tem a ver com esse desentendimento, né, que ela é marcada também por restrições orçamentárias e pela falta de estímulo a essa comunidade, né? Em quais frentes a gente pode já observar essas consequências aí?
Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de crise em relação à ciência, a gente tem um problema sério do negacionismo. Uhum. Daqui a pouco a gente pode explorar melhor isso. E para a gente combater o negacionismo, a gente precisa valorizar a ciência e precisa de investimento, porque hoje, além daquela ciência que a gente já faz das nossas pesquisas, a gente também precisa de investir em divulgação científica, em ensino de ciências. Então, na verdade, a necessidade de mostrar para a sociedade que a ciência é uma coisa importante, é uma coisa útil, ela aumentou. E ela aumentou justamente no momento em que a gente está vivendo uma crise de financiamento. As universidades são subfinanciadas, os pesquisadores, as pesquisas também. E isso é algo que está causando um certo estresse, assim, porque a gente viveu um período de pandemia, um período de um governo negacionista, né? Que, claro, que não investiu na ciência, que atacou a ciência, que atacou os cientistas. Mas a gente esperava que agora, né, a ciência voltou, a gente tivesse numa outra condição. E, na verdade, está demorando um pouco. Eu acho que as pessoas estão um pouco decepcionadas porque isso está demorando um pouco. Eu entendo perfeitamente todas as restrições, né? O governo está muito emparedado, tem uma série de restrições no Congresso, tem o arcabouço fiscal, mas eu acho que a gente está precisando, sim, de alguns gestos a mais para a comunidade científica, para as universidades, porque, afinal de contas, foi uma comunidade que ele sempre é ali, né? Sempre combatendo o negacionismo e os negacionistas, sempre defendendo a ciência. Então, eu acho que a gente está precisando realmente de um apoio maior.
E aí, o que está em debate atualmente é esse novo programa aí do governo federal, que ele pretende repatriar pesquisadores brasileiros que vivem e trabalham em outros países. E é um programa aí que está sofrendo muitas críticas, a maioria delas está relacionada ao fato desse programa não colaborar diretamente para melhorar os problemas que a pesquisa enfrenta hoje, né, que você trouxe aí. Então, eu te pergunto, até que ponto a escolha de um programa como esse tem relação com uma desconexão aí entre política e ciência?
Olha, eu vou começar essa resposta falando um pouquinho da restrição fiscal, né? Porque eu falei aqui na pergunta anterior que, mesmo que eu entenda os problemas políticos, as dificuldades políticas que o governo enfrenta no Congresso, essa restrição fiscal, ela é muito cruel, porque o que ela faz? A restrição fiscal faz com que algumas políticas importantes concorram com outras igualmente importantes. Então, por que essa medida de repatriação de cientistas está sendo muito atacada? Porque, num momento de restrição orçamentária, as pessoas estão vendo que ela não resolve o problema que os cientistas estão experimentando, que as universidades estão experimentando, precisando de melhores verbas, de mais condições de trabalho, e não é a repatriação de cientistas que vai resolver isso. Ora, de fato, concordo plenamente, mas isso não quer dizer que um bom programa de repatriação de cientistas não fosse bom. Ele é bom, só que talvez nesse momento que a gente tem que escolher prioridades e que as restrições fiscais perversamente impõem essa escolha, a gente não pode ter as duas coisas. E aí, de fato, o mais urgente não é a repatriação, o mais urgente é a gente incentivar a pesquisa que já é feita no Brasil, melhorar as condições de trabalho dos cientistas, tudo isso que vem sendo reivindicado aí, né, pela comunidade universitária e científica.
E você acha, professora, que diante dessa realidade que a gente acompanha aí, você acha que seguir essa carreira, né, ela se tornou uma ideia menos atrativa? Quem é que deseja ser cientista hoje em dia? E o que você observa como professora?
Os salários estão muito baixos, e principalmente os salários de entrada na carreira, né? Isso é algo que não atrai os jovens, né? Não atrai os melhores cérebros, as pessoas mais preparadas. De fato, tem muita gente indo embora do Brasil, o que é muito ruim, é péssimo, porque são pessoas em quem a gente investiu anos e que, de repente, a gente não vai estar usufruindo daquele conhecimento que foi produzido aqui, né? Então, isso é muito grave. Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, sobretudo nos professores mais jovens. A gente tem que garantir a atratividade da carreira para professores jovens. A gente tem que garantir que pessoas que a gente formou nas quais o Brasil investiu durante tanto tempo, possam ficar aqui e contribuir para o nosso desenvolvimento econômico, social, científico.
E com seus alunos, você dá aula, né? O que que você observa ali na sala de aula? Eles pensam em ser pesquisadores ou qual o desejo deles aí ali no geral?
Eu estou dando aula para engenharia para o primeiro período, né? Cálculo 1. Então, eu acho que ali ainda há uma mistura entre quem quer ser pesquisador e quem quer realmente ir para o mercado de trabalho, né? No caso da engenharia. Agora, eu também dou aula na pós-graduação, aí eu já dou aula de ensino de matemática, um curso voltado para professores. E aí sim, né, eu acho que tem muita gente que quer seguir a carreira acadêmica e que precisa desse incentivo para ficar na carreira. Né? E mais, e eu acho que aí tem uma área em que a gente tem que pensar muito mais, que é justamente a formação de professores. Né? Eu acho que essa é uma área que é uma área de pesquisa, mas que tem um impacto direto na sociedade, tem um impacto direto no ensino básico, e a gente precisa cada vez mais aprimorar esses programas de formação de professores em conjunto com as universidades. A gente teve há pouco tempo o resultado do PISA, que foi muito deficiente em matemática, né? As pessoas mostraram um nível que não é satisfatório em matemática, por exemplo. E no caso da matemática, que eu conheço bem, um dos problemas é, o aumento dos cursos de educação à distância para professores, né? Muitos professores se formando em educação à distância. E dois, em universidades ruins, né? Mesmo que não seja à distância, em universidades ruins. Então, a gente precisa, sim, uma força-tarefa para que nossas melhores universidades, que são, sobretudo, as públicas, encampem essa missão de formação de professores para a gente ter um impacto direto na melhoria do ensino. Mas, para isso, claro que a gente precisa, mais uma vez, de investimento.
Essa educação à distância de professores é um problemão, né? Muitos professores que eu entrevisto aqui trazem isso.
E fora a qualidade, né? Porque muitas vezes tem muita universidade que oferece educação à distância de má qualidade, porque a educação à distância, ela pode ser de boa qualidade, não é um mal em si. O problema é que essas universidades privadas que só visam lucro, muitas vezes elas querem economizar fazendo uma educação à distância de má qualidade. E isso tem comprometido, sim, a qualidade do ensino.
Pensando aí no futuro, né? Pensando nos futuros cientistas, você tem acompanhado iniciativas de ensino mais direcionadas a essas novas gerações e que você acharia legal compartilhar conosco? Iniciativas globais mesmo que atraem essa geração do futuro?
Então, eu acho que tem algumas iniciativas que são muito interessantes, no meu ponto de vista, que são aquelas que enxergam o ensino como algo transdisciplinar, né? Que ensina a partir das questões que a gente vive no nosso tempo. Se a gente pegar, eu tenho até uma parte do meu livro que fala sobre isso, né? Se a gente pegar as mudanças climáticas são um problema de que área? É matemática, é física, é geografia, é biologia, é ciências sociais, é filosofia, né? Então, assim, é muita coisa. Então, como a gente, diante de desafios que são tão transversais, vai continuar ensinando a partir de caixinhas, né? Então, eu acho que todo esse ensino, que hoje já existe em várias escolas no Brasil também, em outros países, mas é esse ensino que ensina a partir de problemas, de questões, de projetos, em que se permite essa transdisciplinaridade maior. Eu acho que essa é uma iniciativa interessante, mas uma segunda é o foco na tecnologia, né? Realmente, eu acho que existe uma qualificação em tecnologia que é sinônimo de empoderamento, de cidadania. As pessoas, se não tiverem acesso a, primeiro, acesso à própria tecnologia de boa qualidade, e segundo, a uma formação em que elas possam lidar com a tecnologia, elas vão ficar para trás do ponto de vista da própria cidadania, porque hoje a tecnologia atravessa tudo, né? Eu estava conversando aqui com amigos que são artistas, por exemplo, apavorados que várias etapas da produção artística cinematográfica já é feita com programas de inteligência artificial, né? E como é que a gente pode lidar com isso? A gente pode lidar com isso, primeiro, claro, regulando todo esse mercado, que também não é assim, né? Mas também criando uma economia mais voltada para a produção e para a integração da tecnologia com a produção artística, cultural, etc. Eu, por exemplo, quando estava na Secretaria de Ciência e Tecnologia, a gente impulsionou muito a área de games, né? A gente fundou a primeira arena gamer pública, do Brasil, ali na Nave do Conhecimento do Engenhão, e também o incentivo a empreendimentos nessa área de games. E agora teve, por exemplo, o Marco Legal dos Games. E games é uma área interessante porque justamente o Brasil, ele produz muita coisa e produz muita, mas produz muita coisa que serve às grandes produtoras de games. Então, por exemplo, tem empresas especializadas em fazer o desenho do bonequinho do jogo tal, né? Isso é no Brasil. Mas a gente não domina muitas das etapas desse mercado. Né? Então, isso é uma coisa que a gente pode avançar muito. Ao invés de ter só esses prestadores de serviços para as grandes empresas, a gente conseguir chegar numa produção mais elaborada e que aí sim gera emprego, gera integração em tecnologia. Né? Então, eu acho que essas são experiências importantes. A gente aqui na Prefeitura do Rio, na própria Nave do Conhecimento, mas também no GET, né? Os ginásios educacionais tecnológicos da Prefeitura, a gente tem focado muito nisso, nessa formação para a tecnologia da nossa juventude e da nossa população em geral.
Quando a gente tem uma educação de base assim, deficiente, né? Entrar no tema da tecnologia às vezes parece algo distante, assim, algo que talvez não deveríamos olhar para isso agora, já que tem uma educação de base aí problemática. E você é muito otimista com esse mercado, né? Quando a gente vê as suas redes, você fala com empolgação das novas tecnologias, dessas possibilidades todas. Então, pensando nisso, né, de que a gente não tem a base, enfim, o que que você observa? O que que você observou de possibilidades e de transformação mesmo aí nessa sua experiência como secretária?
Um grande potencial da tecnologia é que justamente ela nos permite queimar etapas. Basta a gente ver que muitas vezes os nossos filhos, né, sobrinhos aqui de 5 anos lidam melhor com uma nova tecnologia do que a gente aqui, eu no caso, 50 a mais. Eles têm muito mais facilidade. Então, eu acho que se a gente começa cedo e faz a coisa de uma maneira organizada, né, claro que não é só assim. Por exemplo, agora teve a proibição de celulares nas escolas. Eu acho uma medida, a princípio, acertada, porque não é assim que a gente vai ficar com nossos jovens, adolescentes, crianças com a cara vidrada no celular, né? Os médicos já mostraram que isso traz uma série de prejuízos. Então, é lidar com a tecnologia, sim, mas de uma forma produtiva, né? Integrada no ensino, como parte do processo de ensino. Isso é muito importante. E nisso, eu acho que a gente consegue queimar etapas, sim, principalmente do ponto de vista da formação, né? Quando estive à frente da secretaria, a gente tem as naves do conhecimento, que são equipamentos muito potentes. E assim, é uma coisa incrível, porque são equipamentos em lugares muito vulneráveis. Muitas vezes você chega numa favela do Rio, não tem nada, você cruza assim a favela e tem, né, todas aquelas coisas que tem nas favelas do Rio, que são um pouco assustadoras, e quando você chega lá no meio, tem uma nave do conhecimento. São equipamentos mesmo da Prefeitura do Rio, grandes, enormes, muito bem equipados, com uma arquitetura arrojada, muito bonitos, e com computadores, óculos de realidade virtual, drone, e cursos de tecnologia, e também algumas iniciativas de empreendedorismo, inovação. Então, ali a gente vê desde crianças, adolescentes jogando, o que é muito bom também. Por quê? Porque jogar também é uma maneira de aprender. E quando a gente hoje pensa, ah, todo mundo tem acesso à internet, as pessoas têm acesso à internet no celular. Essa é uma relação de péssima qualidade com a internet. Porque o celular, primeiro, aquela telinha mínima, segundo, uma internet de má qualidade, e terceiro, uma internet mediada por aplicativos. Lá não, lá a gente tem computador, internet boa, então as pessoas conseguem ter realmente acesso à internet no sentido pleno, né? Com isso, elas conseguem, além de ter muitos serviços, conseguem se qualificar para lidar com, né, softwares, programas e cursos e qualificações a partir de um outro nível. Então, tem desde curso de Excel, digamos assim, né, até cursos de robótica, cursos de ChatGPT. Então, tudo isso faz parte dessa formação e são muitos casos realmente assim emocionantes, né, de pessoas que fizeram curso na Nave do Conhecimento e conseguiram um emprego melhor, ou montaram o próprio negócio e hoje conseguem, né, ter uma vida melhor a partir da tecnologia, e tudo isso em lugares muito vulneráveis. A gente expandiu essas naves, a gente já tem bem mais, temos naves satélites, navezinhas, a gente fez um monte, porque a gente viu que realmente é uma forma de democratizar a tecnologia.
Sim, eu tenho aqui um dado que eu li recentemente de que 81% dos jovens de 11 a 14 anos na Europa jogam videogame. Então, Não adianta fugir, né, professora? É transformar, esse é um dado europeu, né? É transformar isso que já está dado numa possibilidade de ensino também, né?
Exato, integrar isso no ensino, né? Fazer com que essa curiosidade que eles têm, a gente inaugurou uma nave satélite, que são naves do conhecimento menores, atreladas aos CIEPs aqui no Rio, né? Então, nesses lugares, é bom que a gente já tenha os estudantes ali. Então, faz fila na porta para eles jogarem, né? Muitas vezes eles querem só jogar, mas jogar já é um contato com a tecnologia de uma outra forma. Eu fui lá uma vez e perguntei: quem aqui já manuseou um notebook? Ninguém, ninguém. Era um conjunto de jovens de 10, 11 anos, ninguém nunca tinha visto um notebook. Então, por quê? Porque tudo no celular. Essas pessoas só têm acesso no celular. Então, claro que as possibilidades são muito limitadas. A gente precisa multiplicar essas possibilidades, né? Essa questão do acesso, da inclusão digital, a gente às vezes acha que está resolvido no Brasil, mas não está. Quer ver um outro exemplo interessante? Terceira idade. A gente tem curso de informática básica para terceira idade. As pessoas, né, que vão lá, pessoas já mais velhas, que normalmente têm muita dificuldade de lidar com o computador, elas saem de lá empoderadíssimas, porque às vezes, para você ter acesso até a um programa do governo, você precisa mandar um e-mail, você precisa de um aplicativo. E essas pessoas não sabem, aí depende de um filho, depende de um sobrinho. Você precisava ver as senhoras falando: não, agora eu não dependo mais de ninguém, eu agora já sei, eu sou computadorizada. É maravilhoso, sim, uma coisa de empoderamento mesmo, né? Desse acesso digital que ainda a gente ainda tem muito a caminhar.
E, professora, voltando aqui para o tema da ciência, a gente está aqui falando muito de uma crise, né? Então, eu queria perguntar para você como é que um tratamento diferente relacionado à ciência brasileira por parte de governantes e da sociedade civil poderia colocar o Brasil como protagonista em debates globais ali? E quais debates a gente poderia liderar internacionalmente?
Nós somos fortes em muitas áreas, né? Eu acho que aqui, fazendo um apanhado rápido, por exemplo, a gente é muito avançado na área de engenharia, né? Eu sou da UFRJ e vejo de perto quanto de tecnologia e de ciência a gente já gerou nessas áreas que foram dedicadas à exploração do petróleo, mas que a gente agora pode aproveitar todo esse conhecimento, essa pesquisa em outras áreas. A gente tem um conhecimento enorme também nas áreas de saúde, nas áreas de vacina, de produção de fármacos, né? Todas essas áreas biológicas, a gente tem um conhecimento enorme. A gente é muito bom na área do clima. Temos vários pesquisadores que são do IPCC, que trabalham sobre mudanças climáticas em uma série de áreas, sub-áreas diferentes, né? Essa questão agrícola também, a gente é muito avançado. Fora, claro, a parte cultural, arte, ciências humanas, que a gente tem muitas teorias também que são autônomas, desenvolvidas aqui, que pensam a nossa realidade. Então, eu acho que tudo isso a gente teria que investir, mas com um projeto estratégico, não é só investir, né? A gente tem muito essa ideia, a ciência pura ou a ciência diretamente aplicada em algo comercial, empresarial, mercadológico. Eu acho que não é nem uma coisa nem outra. Eu acho que a gente tem um papel estratégico aí da ciência e da tecnologia para um projeto de desenvolvimento mesmo, né? E aí desenvolvimento do país, mas também desenvolvimento das cidades, e podem ser a grande solução para os nossos problemas, inclusive econômicos e sociais. Por exemplo, muita gente tem falado hoje em dia dessa ideia de Green New Deal, né? O novo acordo verde. O que tem de novo nessa ideia? Essa ideia é o seguinte, é que a partir da própria necessidade de adaptar o nosso mundo, as nossas cidades, à transição verde, vai se gerar uma economia. E essa economia vai gerar emprego e vai gerar renda. Então, por exemplo, se a gente tem que fazer a transição energética, a gente precisa adaptar os edifícios, a gente precisa adaptar as cidades. E isso gera uma economia, porque a gente vai precisar contratar pessoas, contratar empresas, fundar empresas, criar empresas para fazerem isso. Então, isso tudo pode gerar uma nova economia que aumente a nossa riqueza, né? Que gere crescimento e, portanto, reduz as desigualdades, gera oportunidades de emprego, renda, etc. Essa ideia, eu acho que ela tem que estar no centro do nosso modelo de desenvolvimento, porque são as próprias tentativas de encontrar soluções para esses problemas tão desafiadores que a gente vive, que vão gerar a possibilidade de uma nova economia. E nesse sentido, eu acho que as cidades têm um papel muito estratégico, porque é nas cidades que a gente implementa as estratégias que a gente chama de adaptação, né? A gente tem a mitigação, que é a diminuição das emissões, mas a gente precisa adaptar, preparar nossas cidades para os impactos das mudanças climáticas, para a utilização das novas tecnologias da inteligência artificial, para pensar nessas soluções, para utilizar a ciência para resolver problemas dos territórios, problemas das cidades. Sobre os pais, a gente já tem conhecimento, mas a gente ainda falta implementar todo esse conhecimento que a gente acumulou. Então, tudo isso vai ser feito a partir das cidades. Eu acho que elas vão ter um papel muito importante no futuro.
A cidade, então, é o lugar de você pensar caminhos possíveis para um futuro melhor? Isso parece um pouco contraditório. Por quê?
Então, nosso vice-presidente Alckmin tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz que o século XIX foi o século dos impérios, o século XX foi o século das nações e o século XXI é o século das cidades. Eu concordo muito com isso. Eu acho que agora a gente precisa pensar o enfrentamento desses problemas a partir das cidades, porque é ali que o poder público está mais próximo das pessoas. E sabe uma coisa? A gente precisa hoje, é um pouco o que diz a Mariana Mazzucato com essa ideia de economia das missões, a gente precisa de uma articulação muito bem feita entre governos, universidades, pesquisadores, cientistas, sociedade civil e empresas. A gente precisa articular todos esses setores para encontrar as soluções, né, desses desafios todos que se anunciam e para que essas soluções consigam gerar uma nova economia. E aonde a gente vai articular esses setores? Nas cidades, né? Eu acho que do ponto de vista local, a gente tem mais condições de ter uma articulação bem feita entre todos esses setores, como a gente tenta fazer no Rio, né? Prefeitura, sociedade civil, empresas, universidades e cientistas. Então, por isso que eu acho que esse lugar aí, do local, é o lugar onde a gente consegue se aproximar mais da população e trazê-los para dentro da solução do problema.
E, professora, para finalizar, a pandemia foi uma prova dessa necessidade da gente escutar mais os cientistas e desses poderes todos andarem juntos aí, né? Passada essa fase, algo mudou? Será que ficou entendido pela sociedade o quanto a produção científica serviu de base para as soluções encontradas durante esse período?
Eu acho que na saúde, sim, por um lado, eu acho que no caso dos medicamentos, e das vacinas, a gente tem muita tradição no Brasil, né? Então eu acho que no caso das vacinas, as pesquisas mostram que ainda a confiança nas vacinas ainda é alta no Brasil, apesar de todo o negacionismo, mas ao mesmo tempo é um dado muito preocupante que essa confiança vem caindo. Ela vem caindo e algumas doenças que já estavam erradicadas voltam a aparecer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a confiança na ciência vem sendo desgastada por esses movimentos negacionistas, que a gente sabe que tem a ver com o conservadorismo, com a extrema-direita, e isso está afetando, sim, a confiança na ciência. Então, eu acho que na pandemia, foi um momento que, ao mesmo tempo, né, em que as vacinas conseguiram realmente o que nos permite hoje estar vivendo uma vida normal são as vacinas, mas por outro lado, o fato de que o fazer científico, que é realmente cheio de idas e vindas, é cheio de perguntas em aberto, isso ficou muito exposto para a sociedade. As pessoas viram a ciência se fazendo, né, e todos as etapas que são necessárias no fazer científico. Então, eu acho que isso também pode ter aumentado a desconfiança, porque a ciência, ela não é feita só de resultados, ela não é feita só de certezas, ela também é feita de incertezas, de idas e vindas, de perguntas não respondidas. Então, eu acho que isso ficou mais exposto para a sociedade, né? Mas isso é algo positivo, é por isso que a ciência é confiável, é isso que a gente tem que dizer para as pessoas. A ciência é confiável justamente porque ela parte de perguntas, mas as respostas a essas perguntas são rigorosas, elas seguem o método científico, né? Elas seguem uma metodologia que faz com que elas sejam as mais confiáveis possíveis. Então, eu acho que isso talvez ainda falte a gente explicitar para a população de um modo geral.
A gente está falando aqui do momento atual da ciência, e eu acho que vale a gente finalizar falando de medidas como ações afirmativas que vêm trazendo mais diversidade às universidades, né? É um ponto positivo aí dessa em meio a essa crise, né? Elas foram capazes de deixar esse lugar mais atrativo, mais interessante, mais completo? O que que falta em relação a esse ponto?
Vou falar da minha experiência, porque eu comecei a dar aula no Fundão como professora nos anos 90. E como eu dou aula para de matemática, né? Eu dou muita aula para as carreiras de engenharia, que sempre foram muito procuradas. É impressionante a diferença. É assim, aconteceu uma revolução na universidade. Quando eu dava aula para engenharia nos anos 90, os alunos todos eram brancos, estudaram nas melhores escolas da Zona Sul, filhos das pessoas mais ricas da cidade. Hoje, eu entrei agora na minha turma de cálculo 1, é maravilhoso, assim, tem uma diversidade enorme, muitas pessoas negras, mulheres também, muitas pessoas que você vê que são de vários lugares da cidade, não é mais um lugar de elite, né? A universidade realmente deixou de ser um instrumento de reprodução das elites para se tornar um vetor da transformação social. Agora, para isso se manter assim, a gente precisa de investimento, porque a gente precisa de políticas de permanência. Esses estudantes, eles precisam de assistência estudantil, alojamento, bandejão, tudo isso é fundamental, senão essas pessoas não vão permanecer na universidade. E isso seria a coisa mais triste do mundo. Você imagina você pegar toda essa geração, que são os primeiros das suas famílias a cursar o ensino superior, não dá condições dessas pessoas se manterem na universidade e levá-las a abrir mão dos seus sonhos, a sair. É muito triste, né? Eu acho que isso já está acontecendo um pouco e isso é uma das maiores razões que me levam a seguir aí realmente nessa luta por maiores investimentos, pelas condições, né, na universidade, que elas fiquem boas e que a gente consiga mantê-la assim, diversa, ainda mais, claro, claro que ainda falta, sempre falta, mas já fez muita diferença.
Muito obrigada, professora, ótimo falar com você.
Super obrigada, foi um prazer.
Se você gostou desse podcast, eu te convido a ouvir os episódios anteriores. A gente já falou com nomes como o jornalista Maurício Sticer, coautor da biografia de Gilberto Braga, com o psicanalista Lucas Bulamá sobre ciúme e com Márcio Atala sobre construir hábitos saudáveis. Nas principais plataformas de áudio como o Deezer, o Spotify, o Apple Podcasts, você escuta os episódios anteriores. Com roteiro e apresentação de Luara Calvenic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem.